Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Lunáticos Loonshots, como cultivar ideias inovadoras capazes de mudar o mundo, é a edição em português de Loonshots, de Safi Bacall. Um livro de negócios e inovação apoiado em ciência, história e observação organizacional. Bacall parte da física das transições de fase para explicar por que grupos, empresas e instituições muitas vezes alternam entre duas atitudes opostas: acolher ideias radicais ou rejeitá-las de forma rígida. O objetivo do livro é oferecer um modelo prático para entender como estruturas, incentivos e divisão de funções influenciam a capacidade de inovar. Em vez de tratar a criatividade como traço individual isolado, o autor a analisa como fenômeno coletivo e institucional. Por isso, a obra interessa a líderes, empreendedores, gestores e leitores que buscam compreender por que boas ideias fracassam e como criar condições para que elas sejam testadas, protegidas e desenvolvidas dentro de organizações já existentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tese central: inovação como transição de fase, não como talento individual. O diferencial de Loonshots está em deslocar o debate sobre inovação do indivíduo genial para a dinâmica do grupo. Bacall usa a metáfora das transições de fase como a passagem da água para o gelo, para mostrar que mudanças bruscas de comportamento em organizações não dependem apenas de boas intenções ou de líderes inspiradores. Pequenas alterações em estrutura, incentivos e proximidade entre áreas podem fazer um sistema passar rapidamente de receptivo a hostil em relação a ideias novas. Essa abordagem é útil porque explica um fenômeno muito comum em empresas que dizem valorizar a inovação, mas na prática punem o risco e favorecem a conformidade. O livro sugere que ideias radicais não falham apenas por serem ruins. Muitas vezes falham porque o ambiente se torna estruturalmente incompatível com a experimentação. Assim, a inovação deixa de ser tratada como evento raro e passa a ser entendida como consequência de desenho organizacional. Em segundo lugar, soldados e artistas: a necessidade de duas culturas dentro da mesma organização. Uma das contribuições mais conhecidas do livro é a distinção entre soldados e artistas. Os soldados são os responsáveis por manter o sistema funcionando, preservar processos, entregar eficiência e proteger a franquia existente. Os artistas, por sua vez, são os que exploram possibilidades fora do padrão e buscam saltos de descoberta. Bacall argumenta que organizações saudáveis precisam das duas funções, mas não conseguem tratá-las da mesma forma, porque os critérios de sucesso são diferentes. Quando a mesma cultura exige previsibilidade e risco ao mesmo tempo, tende a recompensar apenas o que já é seguro. O ponto decisivo não é separar completamente as áreas, mas criar ambientes distintos o bastante para que cada uma opere bem sem sufocar a outra. Isso torna o livro relevante para empresas consolidadas, universidades, laboratórios e órgãos públicos, nos quais a rotina de manutenção costuma dominar e expulsar a experimentação. A tese é que inovação sustentável depende de equilíbrio institucional, não de slogans. Em terceiro lugar, o papel do líder como jardineiro e não como herói solitário. Bacall critica a ideia do líder visionário que concentra toda a autoria das grandes descobertas, que ele relaciona ao chamado Moses Trap, ou Armadilha de Moisés, em que um único nome se torna a origem aparente de quase todas as ideias. Para o autor, esse modelo é perigoso porque estimula dependência, centralização e vaidade, reduzindo a diversidade de iniciativas. O líder mais eficaz não é o que tenta ser a fonte de todas as soluções, mas o que cria condições para que muitas soluções surjam e sobrevivam. Por isso, o livro valoriza a figura do jardineiro, alguém que cultiva o terreno, ajusta incentivos, protege experimentos e remove barreiras, sem tentar controlar cada resultado. Essa mudança de papel é importante porque desloca a autoridade do brilho pessoal para a arquitetura do sistema. Em termos práticos, a lição é que inovação organizacional não nasce de discursos inspiradores, mas de liderança capaz de sustentar um ecossistema de tentativa, erro e aprendizagem contínua. Em quarto lugar, Loonshots de produto e Loonshots estratégicos: inovação técnica e inovação de modelo. O livro também diferencia dois tipos de Loonshots. Os Loonshots de produto estão ligados a novas tecnologias, invenções ou soluções técnicas capazes de transformar um mercado ou uma missão institucional. Já os longshots estratégicos dizem respeito a mudanças de organização, modelo de negócio, gestão ou posicionamento que tornam viável uma inovação ou protegem a vantagem obtida. Essa distinção é importante porque muitas discussões sobre inovação se limitam ao laboratório ou ao desenvolvimento de produto, ignorando que a estrutura estratégica pode determinar se a ideia prospera ou morre. Bacall mostra que uma organização pode ser excelente em gerar invenções e, ainda assim, fracassar por não adaptar sua estratégia, seus incentivos ou sua distribuição de recursos. O livro, portanto, amplia o conceito de inovação e obriga o leitor a pensar em como a descoberta técnica depende de decisões administrativas e institucionais. Isso torna especialmente útil para quem precisa conectar pesquisa, operação e execução em ambientes complexos. Por último, exemplos históricos para mostrar que o problema é estrutural, não apenas cultural, Bacall usa episódios de história da ciência, da guerra e da indústria para sustentar que ideias revolucionárias frequentemente sobrevivem quando encontram uma estrutura favorável e desaparecem quando essa estrutura muda. A variedade de exemplos ajuda a mostrar que o problema não é exclusivo de startups ou empresas de tecnologia. Ele aparece em governos, forças armadas, instituições científicas e grandes corporações. O valor desses casos está em demonstrar padrões repetidos, momentos de abertura seguidos por endurecimento, áreas criativas isoladas demais, excesso de controle e incentivos que premiam proteção do status quo. Em vez de tratar essas situações como anedotas, o livro as usa para construir uma explicação geral sobre como organizações aprendem, travam e se reorganizam. Isso dá à obra uma força didática particular. O leitor não recebe apenas uma lista de recomendações, mas uma forma de interpretar o fracasso da inovação em contextos muito diferentes. O efeito é tornar visível um mecanismo que normalmente parece invisível dentro das instituições. Em conclusão, este livro deve ser lido por gestores, fundadores, executivos, líderes de equipes técnicas, formuladores de política pública e qualquer pessoa interessada em inovação dentro de organizações já estabelecidas. Seu valor prático está em mostrar que ideias novas não dependem apenas de criatividade individual, mas de estruturas que protejam a experimentação sem comprometer a execução. Isso ajuda o leitor a diagnosticar por que certas equipes bloqueiam mudanças, por que boas iniciativas morrem cedo e por que a mesma instituição pode alternar entre ousadia e rigidez. No plano intelectual, a obra se destaca por combinar física, história e administração em um modelo coerente, algo menos comum em livros de negócios. Em vez de oferecer apenas conselhos motivacionais, Bacall propõe uma linguagem para entender conflitos internos entre manutenção e ruptura. Essa combinação de explicação científica com aplicações organizacionais faz com que o livro seja mais analítico do que muitos títulos de inovação e mais útil para quem precisa criar ambientes duradouros de descoberta do que para quem busca fórmulas rápidas de criatividade. Se você quiser apoiar Safi Bacall, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!